Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Terça-feira, dia 3 de abril de 2018. Começando mais um Paraná de Hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Movimentos contra o ex-presidente Lula organizam manifestações em 10 cidades do Paraná. Juízes e procuradores entregam um documento ao STF em defesa da prisão em segunda instância. A Assembleia Legislativa aprova projetos que aumentam ganhos de juízes e promotores do estado. Operações da polícia prendem quadrilha de tráfico de drogas e grupo acusado de desvio de produtos agrícolas. Prazo para eleitor regularizar o cadastro biométrico está chegando ao fim.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A previsão é de tempo estável em praticamente todo o interior do Paraná hoje. Uma massa de ar seco cobre grande parte do estado e deixa o céu com poucas nuvens. Apenas sobre parte do leste, incluindo aí o litoral, parte dos Campos Gerais e da Grande Curitiba, o céu ainda tem muitas nuvens. Mas a chance de chuva é muito pequena. Máximas de 24 em Curitiba, 25 em Ponta Grossa e Guarapuava, 26 em Pato Branco e Telêmaco Borba, 28 em Paranaguá, Arapongas, Apucarana, Londrina e Santo Antônio da Platina, 29 em Maringá e 30 em Foz do Iguaçu. Previsão para amanhã é de que o tempo melhore ainda mais. Não há previsão de chuva para quarta-feira em nenhuma das regiões do estado. As temperaturas devem ficar um pouco mais amenas na região sul e sudeste até a região dos Campos Gerais de manhã e durante a madrugada. A polícia fez uma operação hoje em cidades do oeste, do norte e do sul do estado e também em Santa Catarina para prender uma quadrilha de tráfico de drogas que é também acusada de outros crimes. Rafaela Lorenzen.
A Polícia Federal cumpre na manhã desta terça-feira 19 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão no Paraná e em Santa Catarina. Batizada de Dictum, a operação combate uma organização criminosa que se dedica ao tráfico de drogas e outros crimes. Até às 8 horas da manhã, a PF havia confirmado o cumprimento de 3 dos 19 mandados de prisão. Segundo a PF, cerca de 150 policiais cumprem as ordens judiciais nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Santa Helena em Toledo, no oeste do estado, Londrina, no norte, São Mateus do Sul, no Sul, e Freiburgo, em Santa Catarina. Em Foz do Iguaçu, com um dos presos, a Polícia Federal apreendeu rifas do PCC, a principal facção criminosa do país. Há também mandados de prisão para serem cumpridos em presídios. De acordo com a PF, durante as investigações, foram feitas 3 prisões em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de Hoje.
E tem outra operação em andamento em Arapoti, nos Campos Gerais. O Ministério Público do Paraná investiga o desvio de mais de R$ 306 mil em milho, soja e eucalipto plantados no Colégio Agrícola da cidade. Segundo o Ministério Público, há suspeita de que o desvio tenha sido obra de um grupo de servidores do Colégio Agrícola, familiares e empresários da cidade. A polícia cumpre ordens de busca e apreensão no Colégio Agrícola, numa empresa de comércio de grãos, em um posto de combustíveis e nas casas do diretor e de um técnico do Colégio Agrícola de Arapoti, nos Campos Gerais. Os deputados da Assembleia Legislativa do Paraná aprovaram 2 projetos de lei complementar, um do Tribunal de Justiça e outro do Ministério Público do Paraná. As novas regras criam uma gratificação que efetivamente aumentam os salários de juízes e promotores em 1/3 em caso de acúmulo de funções. No Ministério Público do Estado, o pagamento dessas gratificações deve custar, segundo o levantamento, R$ 6.600.000 aos cofres do Estado. Mas o Ministério Público afirma que as modificações não provocam aumento de despesas, porque o projeto apenas faz uma previsão dessas vantagens que já existem na prática. No Tribunal de Justiça, o cálculo é que serão R$ 2.200.000 a mais por ano. O líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, defendeu a aprovação dos projetos que estabelece essa gratificação aos magistrados, promotores e também aos defensores públicos.
Representa um ganho efetivo de maior prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, motiva, estimula o juiz a acumular comarcas e desempenhar, já todos trabalham, penso eu, de forma árdua, mas certamente estimula a poder, de fato, fazer acumulações de atividades administrativas, de acervo e, inclusive, da função jurisdicional. Na prática, nós temos um impacto orçamentário de incremento da despesa. No caso, 2.200.000 do Poder Judiciário e 6.600.000 do Ministério Público. Na prática, nós teremos uma redução de contratação de novos magistrados e promotores de justiça. Nós vamos ter uma redução no curto e médio prazo por conta da contratação desses profissionais.
Já o deputado Tadeu Venere, que é do PT, diz que a aprovação dos projetos privilegia apenas parte dos servidores, no momento em que o governo não faz a reposição salarial das demais categorias.
Não vejo nenhuma coerência nessa votação, até porque nós temos justamente nessas carreiras os mais altos vencimentos do Estado do Paraná e do Brasil. Eu lembro que quando nós votamos aqui o auxílio moradia, nós havíamos já colocado em 2014 que seguiria como regra, apenas para esse segmento, e não deu outra, apenas segmentos. Hoje, se você quiser pagar auxílio moradia para um policial, para um agente de saúde, para alguma pessoa, não tem. Aqui será igual, falar que isso poderá ser estendido a outros servidores é conversa. Eu acho que a Assembleia Legislativa vota, na realidade, muito mais pela origem do projeto do que pelo mérito do projeto. Eu não vejo condições de você votar favorável, por isso votei contra, favorável a um projeto que cria esse distanciamento e ilhas, na verdade, ilhas de prosperidade em meio a um mar de dificuldades que nós temos no serviço público.
Como não houve emendas, os dois projetos aprovados pelos deputados estaduais vão agora para a sanção do governador. Vamos agora a Brasília. Você se lembra, ontem a gente falou daquele abaixo-assinado que procuradores e juízes de todo o Brasil estavam elaborando para entregar ao Supremo Tribunal Federal. Pois bem, com mais de 5 mil assinaturas, esse documento foi entregue ontem com cópias a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. O documento defende a prisão em segunda instância e é entregue aos ministros na véspera do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, que pode restabelecer a liberdade para todos os réus já julgados em segunda instância até que todas as fases do processo sejam julgadas. Vitor Ribeiro.
Representantes de dois movimentos estiveram no Supremo Tribunal Federal nessa segunda-feira. Os dois grupos dizem que não é pressão, mas uma tentativa de sensibilizar os ministros a respeito da prisão preventiva após o julgamento em segunda instância. Juízes e membros de ministérios públicos estaduais, federal e militar apresentaram um abaixo-assinado com mais de 5 mil assinaturas, pedindo que o Supremo mantenha o entendimento de que é constitucional esse tipo de prisão. Para eles, um recuo do Supremo representaria um incentivo à impunidade. Outro movimento, que também integra membros do Ministério Público, advogados e defensores públicos, apresentou 4 mil assinaturas defendendo que os ministros analisem imediatamente duas ações declaratórias de constitucionalidade. Para esse segundo grupo, o Supremo precisa reconhecer artigos do Código Penal e da Constituição Federal que garantem a presunção de inocência e permitem que, em alguns casos, os réus possam responder em liberdade até a decisão final, o chamado trânsito em julgado, quando não existe mais a chance de recorrer. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, faz parte desse grupo.
A questão, para mim, ela é simples. A Constituição diz da presunção de inocência. Diz que a pessoa só pode ser presa após o trânsito em julgado. E é o que eu repito, o Supremo Tribunal pode muito, mas ele não pode tudo. Nem o Supremo Tribunal pode mudar uma causa pétrea da Constituição. Nem o Supremo Tribunal pode.
Essas duas ações estão à disposição desde dezembro de 2017, mas a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, ainda não marcou a data dos julgamentos em plenário. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre essa véspera do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. É que alguns movimentos estão programando manifestações em várias cidades do país para hoje à tarde.
Paraná de hoje volta já.